que temos no centro das nossas cidades e que pode ser renovado para os estudantes universitários. Mas, eis se não quando, no dia 30 de agosto, o próprio governo do nosso país anuncia com alguma pompa no seu site oficial que as pousadas da juventude reforçam a oferta de alojamento estudantil a preços entre 200 e 300 euros para quartos duplos ou múltiplos, ou seja, camaratas. Em que é que ficamos? Então, se afinal isto era possível e não era desdouro para o Ministério, porquê é que não avançámos com a transformação, com a renovação dos quartéis em residências universitárias? Porquê é que a discussão do modelo de financiamento das universidades continua a ser feito à porta fechada, ainda não passou por este Parlamento? Nós ouvimos colegas nacionais e estrangeiros universitários dizerem-nos que foram consultados pelo Ministério sobre o modelo de financiamento, mas os deputados e deputadas desta Casa ainda não foram. É preciso um tripé de financiamento que tenha uma parte que venha da atividade económica, através das empresas e do IRC, como noutros países do mundo, para financiar um fundo estratégico de desenvolvimento do ensino superior, para os laboratórios, as bibliotecas, os projetos a longo prazo. É preciso uma parte do Orçamento Geral do Estado que assegure as despesas de funcionamento e é preciso um fundo de apoio aos estudantes de ensino superior para as bolsas, para as residências, para as refeições e para, finalmente, acabar com as propinas. Portugal tem condições ímpares para o ensino superior e para a investigação. Não só nacional, mas também estrangeira, para atrair estudantes e investigadores estrangeiros e até instituições de ensino superior que aqui queiram fazer centros de estudo. Mas, tal como no ideal universitário, em primeiro lugar, temos que respeitar esta busca das ideias pelas ideias. Esta busca do conhecimento, todo o conhecimento, para todos, sempre que for preciso. Se o fizermos, tudo o resto virá por arrasto. Aquilo que temos até agora deste mandato do Governo deixa-nos muito apreensivos acerca do que falta construir deste caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Encerramos assim o ponto relativo às declarações políticas e passamos às votações. Peço aos serviços que abram o registro de verificação de quórum. E as senhoras e senhores deputados para se registarem. Deputado Jorge Paulo Oliveira não conseguiu registar-se.
Está
em curso ainda.
Foi substituído, portanto, foi substituído e os substituídos não aparecem aqui. Mas já está tratado com os serviços.
Ok, muito bem. Tem informação de que está tudo tratado. O deputado Eurico Brilhante Dias, faça favor.
Eu penso que o senhor deputado Bruno Aragão substituiu, e nós demos informação, o deputado Porfírio Silva, e não se conseguiu
registrar. Sim, os casos de substituições de deputados estão identificados pelos serviços e estão devidamente registados. Muito bem, podemos então primeiro acabar com a campainha, até o dia em que acabemos definitivamente com a campainha. Segundo, peço então aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum e publicitem o resultado. Temos quórum, vamos passar então às deliberações. Projeto de resolução número 852 do PAR sobre a deslocação do Presidente da República à Polónia. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 856 do PAR, deslocação do Presidente da República a São Tomé e Príncipe. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 858 do PAR, deslocação do Presidente da República à Ucrânia. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares e deputados únicos, à exceção do grupo parlamentar do PCP, que votou contra. Podemos agora votar os dois projetos de resolução restantes, julgo. Projeto de resolução número 860 do PAR, deslocação do Presidente da República ao Canadá e projeto de resolução número 861 do PAR, deslocação do Presidente da República a Nova Iorque. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Assim encerramos a reunião da Comissão Permanente. A próxima sessão é a sessão plenária do dia 15 de setembro, que inaugura a segunda sessão legislativa. Muito bom trabalho até lá.